conversar pro amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte, que bom encontrá-lo aí ligado no Prosa Rural, sempre pronto a acompanhar as soluções que a pesquisa da Embrapa traz para você.
E se você trabalha com gado de leite, aguce a atenção mais ainda.
Sim, porque hoje nós vamos falar sobre a produção de leite na pequena propriedade familiar.
E como você bem sabe, ouvinte, a alimentação do rebanho é cara. E veja bem, os números mostram que a alimentação é responsável por mais de 50% do custo de produção do leite.
É muito alto, hein? Entretanto, com a implantação correta de pastagens, é possível reduzir os custos com alimentação e mão de obra do rebanho.
E para você saber como isso é possível, chamamos o pesquisador Leovegildo Lopes de Matos, do Núcleo Regional da Embrapa Gado de Leite.
O jornalista Hélio Magalhães conversa com ele. Acompanhe.
Um dedo de prosa.
Iniciar uma produção eficiente de gado de leite?
A pergunta, ela foi formulada dessa forma. Na realidade, nós queremos iniciar bem uma produção de leite. Nosso produtor de leite, em geral, ele tem um foco no animal e esquece o foco real que ele precisa, que é a produção de alimentos. Como iniciar bem uma produção de leite? Exatamente preocupando com a produção de alimentos. Se ele já é um produtor, se ele já tem um rebanho, ele vai melhorar a produção de alimentos, ele tem uma boa pastagem, ele vai começar a trabalhar animais bem alimentados antes de imaginar que ele precisa comprar outros animais. Se ele está começando do zero e vai começar com a fazenda sem os animais, novamente o foco na produção de alimentos, e agora ele vai começar procurando animais que tem um preço normal de mercado. Vacas de 4, 5 mil reais por cabeça, não tem leite nenhum no mundo que pague esse investimento. Então ele vai comprar basicamente ou novilhas ou vacas magras com peso de balança, com preço de balança, levar para dentro da propriedade, inseminar com aquele sêmen de animal leiteiro provado para melhorar a futura geração, e daqui a 3 anos ele vai estar ordenhando a vaca que ele precisa, bem alimentada. Esse é o foco principal. Produção de alimentos para ter animais de rumen cheio, de bucho cheio.
Tá aí, é para anotar no caderninho e botar em prática. O foco do produtor de leite deve ser nos alimentos.
Com certeza, até porque, como o pesquisador deixou bem claro, a maioria dos nossos produtores ainda não tem como norma o estabelecimento de um orçamento alimentar anual para garantir forragem abundante de boa qualidade durante o ano todo.
E se nós pensarmos nos períodos de seca, hein? É, realmente está na hora de o produtor de leite dar uma guinada e mudar para melhor.
Quais os cuidados que o produtor precisa ter para implantar boas pastagens para o gado leiteiro?
A primeira coisa, ele deveria buscar uma assistência técnica, buscar um agrônomo para auxiliá-lo nessas decisões. Logicamente, a indicação vai ser de tomar amostras de solos de uma área que eles elegeram que seria a área adequada para essas áreas de pastagem, ver a questão de declividade, encharcamento, drenagem adequada dessas áreas, e com esse agrônomo eleger quais as forrageiras adequadas para cada um desses pontos. Correção de solo de acordo com o resultado dessa amostragem de solo, dessa análise de solo, ver o que precisa de corrigir de alumínio, corrigir fósforo inicialmente, com a gramínea adequada, fazer um bom stand e ter uma boa produção de forragem, e depois, daí para frente, um manejo adequado para tornar essa pastagem perene. Ele não precisa renovar pastagem, ele não precisa formar de novo. Daqui a 40 anos, anos, 50 anos, o que seja, é que ele vai preocupar com reforma, se necessário.
Isso é tudo que os pequenos e médios produtores precisam. Agradecemos então a participação do pesquisador Leovigildo Lopes de Matos, do Núcleo Regional da Embrapa Gado de Leite, aqui no programa.
E é bom lembrar que, por conta da Instrução Normativa 62 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qualidade do leite se tornou um dos temas mais discutidos no setor leiteiro.
Sem dúvida, Valmir. Afinal, essa norma estabelece parâmetros para se produzir leite com qualidade. Parâmetros que são também regulamentados de acordo com as exigências para a produção e o transporte do leite.
Ah, e uma boa dica então para os produtores de leite é o uso do kit Embrapa de ordenha manual.
Bem lembrado, Valmir. Até porque temos registros de que de norte a sul do país houve propriedades que reduziram em até 80% o nível de contaminação bacteriana no leite ordenhado a partir do uso desse kit.
Então, se você é produtor leiteiro e ainda não conhece ou não usa o kit Embrapa de ordenha manual, procure a Embrapa, a Emater ou outra instituição que tenha condições de lhe dar as devidas orientações.
Os resultados são garantidos. Agora, o ideal é que você passe por uma capacitação, um dia de campo ou atividades semelhantes.
Claro, até porque, como foi dito em outra ocasião aqui no programa, devemos manter o foco naquilo que nos permite obter melhores resultados.
Resultados bons para o produtor, que terá o bolso mais cheio, e também para o consumidor, que contará com um leite mais saudável.
É algo para se refletir, hein, ouvinte? Anote então no seu caderninho de prioridades.
E enquanto você pensa, ouça Boa Tarde, Goiás, canção deliciosa que o Pádua interpreta especialmente para você.
Favas Contadas.
Abrigado o gado com o lavrador. Fui encantado com a magia do planalto. Sonho índio, pai do mato, vendo o disco voador.
Bela canção.
E agora você fica com o responsável pela unidade da Emater Goiás em Nerópolis, o zootecnista Fernando Coelho da Silva, que dá continuidade à nossa prosa sobre produção de leite em pequenas propriedades rurais.
Pitacos da Hora.
Quais os critérios para definir quantidade de ração concentrada para vacas em lactação no período das chuvas e depois no período da seca?
No período da chuva, Oelio, nós estamos trabalhando de várias maneiras. Quando nós temos parceiros rotacionados e a gente está trabalhando até 14 quilos de leite sem concentrado. A partir de 14 quilos, a cada 3 litros de leite que a vaca produz, a gente entra com 1 quilo de concentrado. Isso no período das águas com parceiros rotacionados. Quando você trabalha no período, com outro tipo de capim, que no caso branquiária, principalmente brisanta, ou branquiarão, marandu, essas coisas, até 8 litros de leite a gente não trabalha concentrado. A partir de 8 litros, a gente começa a dar 1 quilo a cada 4 litros de leite. Já no período da seca, no período da silagem, dependendo da silagem. A gente trabalha com silagem de milho, que tem uma quantidade de matéria seca boa, que tem um nível de proteína bom e um nível de energia boa, a gente está dependendo da produção da vaca. Normalmente, a gente está fazendo 3 quilos para 1 quilo de concentrado.
É possível reduzir custos na pequena propriedade produzindo leite de alta qualidade?
Com certeza é. Hoje nós estamos trabalhando num projeto de propriedade de referência que tem até em Abadia de Goiás e Itaúçu. Nós estamos buscando essa eficiência e diminuindo o custo. Só para você ter uma ideia, em Abadia, por exemplo, que nós estamos trabalhando com pastagem ligada com hormônio e aminoácidos, animais até 16 quilos de leite nós não estamos usando concentrado durante 365 dias do ano. Agora, propriedades não tão tecnificadas, nós estamos buscando alternativas um pouco diferentes. Nós estamos buscando vacas de baixo padrão de leite, ou seja, vacas de 10, 12 litros de leite. A gente não está dando concentrado. A gente está entrando com um proteinado proteico e energético para você baixar o custo e manter esse padrão, porque o animal não tem aquela característica leiteira, não tem uma genética e a infraestrutura da propriedade às vezes não dá para ter um animal de alto padrão genético. Então a gente está trabalhando com a genética menos avançada e trabalhando mais na parte de nutrição e também na parte de pastagem. Está adubando pastagem, está fazendo um manejo diferenciado, fazendo rotatividade e nós estamos conseguindo baixar os custos de produção.
Ouvidos atentos agora, porque o nosso parceiro da Emater tem uma dica especial para você, ouvinte.
Uma das dicas que eu sempre falo para o produtor é que ele nunca comece com a estrutura bonita. Primeiro ele começa a mexer com o quê? Com a alimentação dos animais, depois a genética dos animais, depois o manejo do animal, o conforto do animal, depois sim, que vai começar a pensar em melhorar a parte física, a infraestrutura da propriedade. E o outro fator que a gente sempre bate com o produtor é o seguinte, é que ele não entre em financiamento pensando na atividade. Ele estrutura primeiro a propriedade, depois sim, que ele está estruturado, que ele tem uma produção de leite, que ele sabe a lucratividade que ele está tendo, a receita que ele tem, aí dentro desse parâmetro ele vai buscar o quê? Um assessoramento técnico igual da Emater para viabilizar um projeto de melhorias tanto genética quanto da estruturação de infraestrutura da propriedade. E o outro fator é cuidar principalmente de quê? Da parte de solo e de pastagem. E sendo assim, ele vai baratear o custo e ele vai aprendendo a mexer com a parte da propriedade, com a gestão da propriedade, a administração da propriedade, para depois ele ter um certo conhecimento e estar em evolução, aí sim, ele buscar apressar o processo através do financiamento, através de aquisição de matriz mais qualificada, através de uma transferência de embrião, através de outros fatores. Mas, no início, sempre a gente preza por isso. O produtor mais pé no chão, ouvir mais um pouco, visitar mais e começar o básico. Alimentação e essas coisas que eu acabei de falar. Até ele certificar e ver que a propriedade dele até a viabilidade econômica. Ou seja, ele começar a trabalhar a propriedade como empresa rural, não como um negócio qualquer.
Fernando, muito obrigado pela sua atenção.
Então, falou, Ed.
Boas dicas, hein, ouvinte? Agora, se você quiser saber mais sobre a produção de leite em pequenas propriedades rurais, é só ligar para o saque da Embrapa.
O DDD é 61, o telefone é 3448-4088.
Não conseguiu anotar? Então vou repetir. DDD 61, telefone 3448-4088.
Mas se você preferir, pode ligar para a equipe do Prosa Rural de um telefone fixo ou orelhão. A ligação é gratuita.
0800-646-1160. E vamos, que a nossa prosa vai ficar ainda mais interessante assim que a gente ouvir o recado dos amigos da Emater do Rio Grande do Sul. Bora lá?
Momento da Extensão Rural.
Prática para a correção de acidez do solo é a calagem, que é a utilização de calcário antecedendo o plantio das culturas. O produto mais utilizado no Rio Grande do Sul é o calcário dolomítico, que é formado por cálcio e magnésio. O uso de práticas pouco adequadas na agricultura, como queima de restevas, plantio em áreas descobertas e excesso de preparo do solo ao longo dos anos, causaram degradação física, química e biológica dos solos, reduzindo o rendimento das culturas.
Agradecemos a Marta Terreira. Esse foi o Momento da Extensão Rural, uma parceria da Embrapa com a Emater do Rio Grande do Sul.
Bem, o Prosa Rural de hoje fica por aqui. Obrigada pela audiência.
E até o próximo programa, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Hélio Magalhães. Edição, Mônica Silveira. Locução, Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Arroz e Feijão.